Internacional.
A segunda parte desta emissão é em língua portuguesa, aqui na antena da RFI, em português. Nesta quinta-feira temos uma emissão especial dedicada ao 25 de Abril. Carina Branco falou com José Rebelo, que lança esta semana em França o livro sobre a Revolução dos Escravos. Vasco Lourenço, um dos capitães do 25 de Abril, é hoje o nosso convidado.
Convidado.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma.
A liberdade que tantos esperavam chegava numa madrugada de abril. O dia inicial inteiro e limpo. Após 13 anos de uma guerra em três frentes, o movimento das Forças Armadas, composto essencialmente por oficiais de média patente, impôs a queda do regime por um golpe militar. Entre os capitães de abril estava Vasco Lourenço, um dos homens sem sono que conspirou para o golpe que acabou com 48 anos de ditadura em Portugal.
O 25 de Abril continua a ser um ato único na história universal e não se via uma solução para a guerra. Os militares do quadro permanente abriram os olhos, digamos assim, para a situação que existia, começaram a defender que as guerras têm que ter uma solução política e viram-se forçados, entre aspas, a revoltar-se contra as próprias Forças Armadas e contra o governo, contra o poder ditatorial, fascista, colonialista, que existia em Portugal, organizaram-se naquilo que ficou conhecido por Movimento dos Capitães, aproveitaram inicialmente problemas de natureza socioprofissionais e rapidamente, portanto, num trajeto de menos de 9 meses, organizaram-se e fizeram um golpe militar, derrubando a ditadura, abrindo as portas à liberdade, encontrando soluções, criando condições para resolver o problema da guerra e criando condições para que houvesse uma democracia em Portugal.
Vasco Lourenço recebe-nos em Lisboa, na Associação 25 de Abril, a que preside desde que foi criada. Promover os valores de Abril e lembrar a memória dos companheiros que fizeram a Revolução dos Escravos continua a ser o papel do homem que já foi chamado de pai do movimento dos capitães.
Envolvi-me de corpo inteiro na conspiração. Enfim, há quem me diga isso, e eu assumo que é um bocado verdade. Eu fui o pai do Movimento dos Capitães, porque fui o principal responsável pela organização do Movimento dos Capitães, e estive sempre e acabei por ser o único dos Capitães de Abril que, quer na conspiração, portanto, no, antes do 25 de Abril, quer no pós-25 de Abril, até ao fim da nossa intervenção enquanto militares na coisa política diretamente, que terminou em 1982, quando no fim do período de transição terminou o Conselho da Revolução, eu acabei por ser o único que esteve sempre na direção, no órgão máximo do movimento, fosse de capitães, fosse depois do MFA, e continuo.
O povo unido jamais será vencido!
50 anos depois da Revolução, Vasco Lourenço olha para o 25 de Abril como uma missão cumprida.
E eu costumo, em termos de 25 de Abril, pelo qual eu continuo apaixonado, eu costumo dizer que, fazendo referência ao que um dia um poeta disse, que o homem, para se realizar, tem que fazer três coisas na vida, que é escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho. Eu costumo dizer, eu já fiz essas três coisas, mas como tive a sorte de participar ativamente numa ação coletiva, porque é preciso salientar, a ação do Movimento dos Capitães e depois do Movimento das Forças Armadas é essencialmente uma ação coletiva, cada um de nós com certeza que desempenhou o seu papel, mas eu, como tive essa sorte, sinto-me ainda mais realizado enquanto homem.
Antes de perceber que era preciso derrubar a ditadura com um golpe militar, Vasco Lourenço fez parte das Forças Armadas que sustentavam o regime. Esteve na Guiné-Bissau de 1969 a 1971 e percebeu que era injusto combater os movimentos de libertação. Quando terminou a primeira comissão de 2 anos, regressou a Portugal, decidido a não voltar para a guerra e estava disposto a desertar. Foi mais longe e envolveu-se totalmente na conspiração contra o regime.
Depois vinha um outro sentimento que era revoltado, absolutamente revoltado, porque tinha aberto os olhos para a realidade portuguesa e tinha percebido que estava a ser utilizado por um regime ilegítimo e de ditadura para impor um regime repressivo, sem liberdades, e que impunha uma guerra que eu tinha concluído que era uma guerra injusta, porque tinha percebido que quem estava no lado correto a lutar pela sua independência era o outro lado e não era eu. E depois vinha com um terceiro sentimento de decidido, e decidido a duas coisas. Uma é que, contrariamente ao que acontecia aos militares como eu, profissionais, que faziam 2 anos na guerra, 1 ano aqui, 2 anos na guerra, 1 ano aqui, eu, aquela tinha sido a minha primeira comissão, e eu vinha decidido a não voltar à guerra. Se fosse necessário, tentaria, portanto, sair da vida militar. Se não me deixassem sair da vida militar, eu vinha disposto a desertar e, portanto, abandonar, porque a guerra não voltaria. Mas vinha também decidido a outra coisa. Se, antes de sair, eu pudesse utilizar a minha condição de militar para ajudar a dar o preparote, como eu costumo dizer, nos ditadores, eu faloía. E, portanto, assim que a oportunidade me surgiu, envolvi-me de corpo inteiro na conspiração.
O movimento dos capitães começava a 9 de setembro de 1973, numa reunião clandestina em Alcáçovas entre 136 oficiais do Exército. O processo de luta passava por 3 fases: mostrar que o Exército tinha perdido prestígio junto da população portuguesa, que o desprestígio vinha de as Forças Armadas serem o suporte do regime opressivo e que se aproximava a derrota na Guiné-Bissau, com a ameaça de os militares serem responsabilizados pela decisão do poder político. A solução passava por um golpe de Estado e por derrubar a ditadura.
Dissemos, o nosso objetivo é recuperar o prestígio do Exército junto da população portuguesa, porque não faz sentido que o Exército não esteja acarinhado e prestigiado junto da população. E fez-se uma primeira pergunta, que é isto, mas nós estamos desprestigiados porquê? Então nós até vamos à guerra, não gostam de nós, porque olha para nós precisamente como suportes dessa guerra, desse Estado repressivo. O que é que nós temos que fazer para recuperar o prestígio das Forças Armadas? A resposta foi fácil: deixar de ser o suporte desse regime repressivo e que impõe a guerra. E depois veio a última pergunta. Está bem, mas como? Fazendo um golpe de Estado. E, portanto, quando nós avançámos para o golpe de Estado, a nossa convicção profunda era de que íamos fazer aquilo que a população, de uma maneira geral, queria.
Vasco Lourenço integrou desde o início o movimento dos capitães e coordenou a organização da primeira reunião em 9 de setembro de 1973, em Alcáçovas. Depois coordenou toda a parte operacional, mas um mês e pouco antes do 25 de abril foi transferido compulsivamente para Ponta Delgada, nos Açores, e foi substituído por Otelo Saraiva de Carvalho no comando das operações.
Foi substituído por Otelo. Eu costumo dizer, sendo muito frustrante para mim, porque não estive aqui a comandar as operações, estive em Ponta Delgada para intervir-se de acordo com o que tínhamos planeado, se fosse necessário, acabou por não ser necessário, mas eu costumo dizer que o hotel correu muito bem, comigo não se sabe como é que teria corrido e falta fazer a prova.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, Dentro de ti há cidade.
Do interior da Revolução ouvimos o testemunho de Vasco Lourenço, um dos mais influentes e conhecidos capitães de Abril, 50 anos depois de ter participado no derrube da ditadura portuguesa.
E a rubrica Vida em França tem hoje a assinatura de Carina Branco.
Vida em França.
O livro A Revolução dos Escravos em Portugal, do Poder Popular ao Poder Parlamentar, de José Rebelo e Maria Inácia Rezola, é lançado em França no mês em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril. A obra junta meia centena de reportagens, escritas essencialmente entre 1975 e 1976, por José Rebelo, então correspondente permanente do jornal francês Le Monde, em Lisboa. Os artigos são acompanhados por uma contextualização dos acontecimentos pela historiadora Maria Inácia Rezola. Para começar, foi para o exílio em Paris em 1969 e entra no jornal Le Monde em 1972. Qual foi o ambiente na redação no dia 25 de abril de 1974 e como é que era essa primeira página de há 50 anos?
O ambiente foi extraordinário, sobretudo da parte de alguns jornalistas franceses do Monde, que já tinham ido a Portugal, eu penso no Marcel Niner Gang, que conhecia bem Portugal e tinha as suas fontes de informação em Portugal, e foi ele que se encarregou nesse dia de tratar a questão portuguesa. E a questão portuguesa ocupou a primeira página do jornal, com títulos a toda a largura, à exceção do Bulletin de l'Étranger, que vinha sempre à esquerda, mas em todas as outras colunas o título dizia respeito à Revolução, que não sabia ainda muito bem como é que ela ia ser dirigida, mas o que se noticiou logo no dia 25, desde a primeira edição do Monde, foi de facto que havia um movimento militar em Portugal e que a queda do regime era iminente.
Volta para Portugal quando o Le Monde decide criar o posto de correspondente permanente em Lisboa. O José inicia funções em janeiro de 1975. Diz que a partir daí viveu o período mais exaltante da sua vida. Porquê?
Exatamente, e aliás é por isso que nós escolhemos este período de 1975 e 76, porque durante este período eu escrevi cerca de 240 artigos e nós escolhemos 53 que consideramos mais significativos. E porquê? Porque 1975 foi o período da explosão popular. Foi sobretudo após uma tentativa de golpe de Estado da direita no 11 de março que fracassou. E aí as posições radicalizaram-se, não à esquerda. Foi quando começaram as ocupações de casas que tinham sido deixadas esvaziadas pelos respectivos proprietários, muitos dos quais fugiram para a Espanha, para o Brasil. Foi nessa altura que começaram as ocupações das fábricas, que passaram a ser geridas por comissões de trabalhadores, foram ocupadas propriedades agrícolas no Alentejo, os grandes latifúndios, com a criação de unidades coletivas de produção. O Partido Comunista tinha uma posição forte junto destas comunidades, enfim, impulsionando e encorajando estas ocupações e tal. Mas o movimento alargou-se muito, não era só o Partido Comunista, houve uma multiplicidade de organizações da esquerda mais radical que participavam também neste movimento. E, sobretudo, o que é extraordinário é que havia gente que se manifestava, gente que gritava nas ruas sem pertencer a nenhum partido. Foi uma espécie de libertação das vozes e das utopias, das pessoas que pensavam que conseguiam tudo realizar e que se juntava-se um grupo e ocupava, mesmo sem ser com um partido político a apoiar. Umas vezes era, outras vezes não era. É nessa altura que se fala muito do poder popular, o poder popular que extravasa as próprias dimensões partidárias.
O PREC, o período revolucionário em curso, foi marcado por confrontos políticos e pela rivalidade entre a via revolucionária e a via eleitoral, mas o que é certo é que viu emergir esse tal poder popular, que levou a que muitos acreditassem que essa via revolucionária popular pudesse vencer. Sentiu isso?
Sim, senti isso. Não estava muito claro o que é que as pessoas queriam efetivamente fazer, qual era o modelo político que queriam optar. Mas havia quase que podíamos pensar nesse modelo mais pela negativa do que pela positiva. Isto é, pensava democracia, sim senhor, mas não a democracia tradicional europeia. Daí que alguns grupos, até mesmo militares, fossem apelidados de terceiromundistas, porque pensavam um bocado naquele sonho do terceiro mundo. Não havia uma ideia muito clara quanto às instituições a criar, mas havia sim uma vontade, que essa era clara, que era de fazer alguma coisa de diferente. O quê? Não se sabe bem, mas que fosse diferente. No género de economia direta, das tomadas de decisão por grupos trabalhadores informais, etc. Sem serem enquadrados politicamente, estrategicamente, etc. E este período foi extraordinário.
O ímpeto revolucionário calou-se a 25 de novembro de 1975, depois do tal braço de ferro marcado por ameaças de guerra civil em Portugal. Sim. Relata que Mário Soares acusou os comunistas e os seus aliados militares de tentativa de instauração de uma ditadura totalitária em Portugal. Esta acusação era fundamentada? Sentiu que de facto havia esta ameaça de guerra civil ou foi algo até instrumentalizado pelos partidos?
Olha, eu pessoalmente nunca senti que houvesse essa ameaça. Poderá ter existido, mas eu, enquanto jornalista, e os jornalistas estrangeiros tinham acesso, bom, eu funcionava como jornalista estrangeiro em Portugal, tinha um acesso muito, muito, muito facilitado às fontes de informação, militares, políticas, membros do governo e tudo, recebiam muito facilmente a imprensa estrangeira, muito facilmente. Eu nunca senti esse risco, o golpe de Estado comunista. Nunca achei que o Partido Comunista tivesse força suficiente para se impor e para tomar um poder em Portugal. Houve quem pensasse isso. E se calhar com algum fundamento, eu não posso negar a existência de algum fundamento nessa espécie de acusação. Eu pessoalmente não sentia.
Porquê que as utopias revolucionárias do poder popular desaparecem depois do 25 de novembro?
Já antes, aquelas clivagens entre partidos políticos e fações dentro dos militares iam acentuando um clima desagradável. As manifestações contra as condições de vida aumentaram. Por exemplo, nas vésperas de 25 de novembro, os operários da Constituição Civil cercaram o Parlamento. Aliás, eu fiquei lá dentro e foi de lá dentro do Parlamento que ditei o meu artigo para o Mundo, pelo telefone da Assembleia da República. Bom, já havia um certo clima de malaise, como dizem os franceses. Mas depois, com a continuidade, e quando a situação mudou ao nível do governo, quando os militares que ganharam no 25 de novembro, nomeadamente os generalianos que os comandava, apareceram de facto como os grandes vencedores, isto contribuiu muito para enfraquecer um movimento que tinha bases pouco organizadas. Então, nas empresas, as empresas começaram a conhecer grandes problemas. As empresas que eram autogeridas podiam produzir enquanto tivessem tecido. Por exemplo, as empresas de confecção, há muitas que foram ocupadas, enquanto houvesse tecidos. E também se houvesse importadores. Não havendo importadores, nem havendo onde comprar tecidos, a produção não se podia fazer, de modo que as empresas foram ocupadas, mas acabaram ao fim de alguns meses por conhecer grandes problemas de produção, mesmo se passa noutros sectores industriais, por falta de matéria-prima, falta de comercialização dos produtos que eram produzidos no interior dessas unidades produtivas. Tal. Nos campos é a mesma coisa.
O livro chama-se Revolução dos Escravos e incide essencialmente no período que vai do 25 de abril de 74 até às eleições presidenciais de 76. Dá ainda umas pinceladas em 1982. Há historiadores que defendem que o 25 de abril foi um golpe de Estado militar que o povo na rua transformou em revolução. O que foi para si a Revolução dos Escravos?
Essa interpretação, que é corrente virtual, é também a minha. Há o efeito popular, que é enorme. As pessoas saem à rua, mas foi um... Eu estava em Paris nessa altura, mas fui no primeiro voo charter que aterrou no aeroporto de Lisboa. Tive a ocasião de assistir a esse movimento. E ao 1 de maio de 1964, que foi uma coisa absolutamente extraordinária. Os militares, os escravos nas espingardas, os escravos nas bocas dos canhões, os militares todos... E depois havia o povo todo na rua, o povo que saltou para cima dos blindados e esteve nos militares, nestes militares, tenentes, capitães jovens, teve um grande impacto, eles sentiam-se dignificados. E é isto também que joga um papel muito importante para que eles cada vez tomem e assumam posições mais à esquerda e que o golpe de Estado se transforme mesmo numa revolução.
José Rebelo, muito obrigada por ter estado connosco na RFI.
Muito obrigado. Obrigado eu. É quase um dever falar desta revolução. Foi, de facto, uma revolução muito, muito, muito especial. Daí o relevo que ela tem no estrangeiro, como está visível, 50 anos depois dela ter eclodido.
E é o ponto final nesta emissão especial sobre os 50 anos do 25 de Abril, uma data que mudou a história de Portugal. Nós voltamos amanhã às 15 horas de Paris. Être ou jouer.